e fala da importância desse dia de hoje, 25 de maio. O que, que tem de importante dentro da sua área para hoje, Adelisa? Bom dia.
Bom dia, minha querida. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar com vocês hoje. Hoje inicia a semana de tireoide, né? A semana de combate, alerta às doenças da tireoide.
Então, a tireoide que é uma glândula, na verdade. Tireoide, algumas pessoas confundem, é um problema de tireoide, mas na verdade é na tireoide que deveria ser o correto falar, não é isso, Adelisa?
Isso, exatamente. A tireoide é uma glândula muito pequenininha, que pesa em torno de 7 a 10 gramas, fica localizada no pescoço, na base do pescoço, e é uma glândula importantíssima, haja vista que ela regula todo o metabolismo nosso, né? Metabolismo de nosso organismo, regula batimentos cardíacos, tem papel fundamental nos pelos, unhas, regula também a parte do intestino, peso, sono, memória, crescimento, no caso das crianças. E esse crescimento da tireoide nós chamamos de BOF. Todo aumento da tireoide é chamado de BOF. Né? Então, quando nós temos um BOF, nós temos um aumento da tireoide.
Pronto. Então, algumas pessoas também ficam com os olhos um pouco mais dilatados, né?
Aí já é uma alteração própria, uma doença da tireoide, que é o hipertireoidismo ou doença de Graves, que tem esse aumento, além do bócio, tem também o aumento dos olhos, né? E é um sinal da doença de Graves, que é uma doença que ataca a tireoide.
Ok, então você que está aí acompanhando o programa, se conhece, até se está com esse sintoma, pescoço um pouco mais dilatado, mais grosso, né? Aquele caroço que vem aumentando, ou com os olhos mais dilatados, pessoas que estão muito magras, muito abaixo do peso, ou até muito acima do peso, pode ser uma disfunção da tireoide. E por que, que você precisa se preocupar com a glândula, que é tão pequenininha? Porque ela desenvolve, ela regula várias funções. A Adelisa já fez aí um resumo. Nessa semana de alerta aos problemas da tireoide, para esse ano de 2020, vamos falar do tema escolhido pela Sociedade de Endocrinologia. O que, é que você precisa estar atento? Quais são os sintomas que podem indicar que tem algum problema da tireoide? Eu volto com tudo isso. Fica atento, esse é o Excelsior Saúde. Voltamos já.
Excelsior Saúde, conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Estamos juntos com você aqui pelo Excelsior Saúde. Hoje, 25 de maio, é o Dia Internacional da Tireoide. A tireoide, que é uma glândula que produz hormônios e que são essenciais para o funcionamento do organismo em todas as etapas da nossa vida. Para falar um pouco mais sobre o significado dessa data e dessa semana de alerta, a nossa convidada é a médica endocrinologista, doutora Adelisa Matos, está com a gente na linha. Mais uma vez, bom dia, e vamos explicar um pouquinho por que a tireoide é uma glândula tão importante, doutora.
Bom dia, Patrícia. Bom dia de novo a todos os nossos ouvintes. Bom, a tireoide é uma glândula super importante, sem ela nós não vivemos, né? Quando há necessidade de retirar a glândula por causa de um tumor ou outros problemas, a gente usa o hormônio da tireoide, repõe esse hormônio, para que as funções no nosso organismo do papel gerado pelo hormônio da tireoide seja mantida.
Então, agora, doutora, parece que a tireoide também ela tem uma importância com relação ao metabolismo, às funções do crescimento, do desenvolvimento, né, das pessoas.
Isso, exatamente. A tireoide, ela participa, o hormônio da tireoide, né, participa ativamente do metabolismo celular, regulando os batimentos cardíacos, e no caso das crianças, também o crescimento, né, do crescimento e do desenvolvimento do sistema nervoso. Né? Então, as crianças, quando têm uma doença que se chama hipotireoidismo congênito, onde a tireoide é atrofiada ainda no útero materno, essas crianças precisam ter o diagnóstico quanto antes, para não comprometer o desenvolvimento neurológico delas, né? Não apresentar um retardo mental e outras complicações também decorrentes. Tanto que no teste do pezinho está lá o hormônio da tireoide, para fazer o diagnóstico precoce do hipotireoidismo.
E será que as pessoas dão atenção a isso? Por exemplo, já aparece, então, no teste do pezinho, mas a gente sabe que a glândula de tireoide, ela pode demonstrar várias questões, vários problemas de saúde, e o cuidado e a atenção para ela é muito grande. E, às vezes, as pessoas fazem 1000 tratamentos, recorrem a vários outros especialistas e não focam nessa questão. Fala um pouquinho dessa relação, né, da questão dos hormônios com a glândula tireoide, como que as pessoas podem, a partir do teste do pezinho, ficar atentas e dar mais atenção? Como é que elas podem controlar isso e ter uma vida mais plena a partir do cuidado com essa glândula?
Bom, veja bem, Patrícia, a principal doença da tireoide são os nódulos e o hipotireoidismo, que é uma produção de hormônio abaixo do normal. Essas são as principais alterações que a gente tem hoje, as doenças, digamos assim, relacionadas à tireoide. Os nódulos de tireoide, o diagnóstico é feito através da ultrassonografia, do exame de ultrassom, embora mais de 90%, em torno de 85% a 90% dos nódulos de tireoide são benignos, não são tumores malignos, então não requer tratamento cirúrgico. Mas é uma disfunção comum hoje, porque como melhorou muito a qualidade do ultrassom e hoje a gente faz ultrassom de tireoide com muito mais frequência, logo se diagnostica também com maior frequência os nódulos, que muitas vezes passavam desapercebidos, porque muito pequenininhos não se conseguia determinar o exame clínico. E o hipotireoidismo é muito frequente também e requer um acompanhamento, né, e um diagnóstico mais próximo, e aí é feito por dosagens de hormônio. Então, acomete geralmente pessoas a partir dos 30 anos. Né? Então, mulheres na menopausa, acomete mais mulher do que homem. E a recomendação é que uma vez por ano, pelo menos, se faça a dosagem dos hormônios da tireoide, que é o T3, o T4 e o TSH.
Ok, doutora, vamos esclarecer. Então, muito bom essa explicação para os nossos ouvintes. Então, podemos dizer que é uma disfunção, né, da tireoide, quando ela não está funcionando bem, digamos assim, ela pode produzir hormônios de forma inadequada. Quando deixa de produzir hormônios, pode acontecer, então, o hipotireoidismo. E quando ela produz em excesso, o hipertireoidismo. As duas situações trazem consequências negativas para o organismo. Quais são os sintomas de um e quais são os sintomas de outro?
Bom, todos dois trazem desequilíbrio às funções do organismo, né? O hipotireoidismo, os sintomas mais comuns é o ganho de peso, queda de cabelo, prisão de ventre, sensação de frio, esquecimento comum. E no caso do hipertireoidismo, os sintomas mais comuns são perda de peso, palpitação, né, e perda de peso, palpitação, insônia, são os sintomas mais comuns. Mas chama atenção no hipertireoidismo mesmo é a perda de peso.
É possível, também nós falamos em câncer, né, de tireoide, pode aparecer nódulos na tireoide, e sempre que aparece um nódulo, a pessoa deve se preocupar que ele se desenvolva como câncer, às vezes é uma dúvida, né, uma preocupação muito grande. Mas tem pessoas que aparecem com um nódulo ou vários nódulos na tireoide e já começam a ficar apavoradas. Será que é câncer?
Isso, não há essa necessidade desse apavoramento, né? Na realidade, não há. A gente precisa apenas fazer uma investigação, procurar o médico. Como eu falei há pouco, a maioria dos nódulos de tireoide são benignos, não são câncer. Então, não há essa necessidade de apavoramento. Nos nódulos maiores, acima de 1,5 cm, e que apresentam a ultrassom algum sinal de alerta, aí nós recomendamos fazer a punção do nódulo. É um exame feito guiado pelo ultrassom, retira-se uma amostra de célula para fazer estudo dessas células.
Doutor. doutora, há uma relação também da glândula tireoide com a infertilidade?
Sim, tanto no hipo quanto no hipertireoidismo, mas principalmente no hipotireoidismo existe uma referência em ter mais tendência à infertilidade.
Ok, vamos então falar um pouquinho sobre a questão do tratamento, né? Como médico endocrinologista, às vezes um paciente pode ir até o seu consultório com uma outra demanda, por exemplo, diabetes, né? O endocrinologista é muito procurado por isso. E lá nessa consulta clínica, observando o paciente, é possível diagnosticar. Tem muitas pessoas que estão com problema de tireoide, sequer sabe, fizeram um exame ou passam muito tempo com problema sem se cuidar, doutor? E qual a consequência desse tratamento tardio?
Bom, a consequência do tratamento tardio da tireoide é que muitas vezes os sintomas, né, persistem muito tempo e isso compromete o paciente. E aí a gente tem que estar atento, muitas vezes o paciente já vem ganhando peso há muito tempo, né, e não percebe, são sintomas muito leves. Né? Indisposição também é um sintoma de ismo, sensação de fraqueza, e muitas vezes o paciente não percebe isso, demora para perceber esse sintoma. Mas quando nós fazemos os exames de rotina e pedimos, aí nós identificamos, né? E essa disfunção na tireoide.
Ok, não sei se nossos ouvintes estão ouvindo bem, às vezes está chegando um pouquinho baixinho aqui o seu retorno, só aumentar um pouquinho, né? Aí aproximar mais para a gente ouvir um pouco melhor. Mas estão chegando aqui também perguntas dos nossos ouvintes via WhatsApp. Quero mandar um abraço para a Ana Lúcia, e ela diz o seguinte: quais as consequências quando faz o tratamento com iodo? Eu tinha hipertireoidismo, depois do iodo fiquei com hipotireoidismo. Meu bócio e os olhos no início ficaram inchados, hoje só os olhos. E agora, quando estou desenvolvendo problemas reumáticos, já estou investigando para ver o que é. Ou seja, depois que é necessária a retirada da glândula tireoide, o tratamento com iodo, ela pergunta que consequências isso pode trazer.
Bom, o tratamento com iodo, o iodo é utilizado para tratar a tireoide, o iodo radioativo. Então, o iodo, ele queima a tireoide, por ter radioatividade, né? E isso, muitas vezes, leva a um quadro de hipotireoidismo mais precoce, porque, nesse caso que ela está falando, ela tinha um quadro de hipertireoidismo e que ela usou iodo e aí ficou com hipotireoidismo, tá? Mas o tratamento é esse, provavelmente ela tinha contraindicação ou não respondeu às drogas orais, aos medicamentos orais, e aí a orientação é usar o iodo.
Pronto. Uma pergunta também do ouvinte, aqui que não se identificou, como saber se tem hipotireoidismo e qual profissional procurar? Lícia pergunta.
O profissional procurar é o endocrinologista, Lícia, né? E os exames, seria fazer os exames, o T3, o T4 livre e o TSH, que são os hormônios da tireoide, para poder a gente fazer o diagnóstico.
Bom, tem uma pergunta aqui sobre mais sobre atividade física, Alícia, não é bem aqui o nosso caso, inclusive amanhã nós vamos estar falando sobre isso, atividade física, mas de modo geral, hábitos saudáveis, vou aproveitar a pergunta da Jacira, que ela pergunta, ela tem 61 anos e quer saber que atividade física ela pode fazer. Mas atividade física, alimentação, que tipo de coisa, de atitudes podem ser tomadas para potencializar uma melhor qualidade, maior cuidado com a tireoide de forma preventiva, doutora?
Olha, de forma preventiva a gente não tem uma orientação. Agora a gente sabe que a atividade física, ela regula todo também o metabolismo da gente, né? E isso é importante para qualquer patologia que a gente venha ter no nosso organismo, tanto como prevenção como tratamento. Mas eu desconheço algum estudo direcionado entre atividade física ligada à prevenção de doença tireoidiana.
A ouvinte pergunta se é hereditário, se ela tem problema de tireoide, se pode passar isso para os filhos.
Sim, tem um componente hereditário, porque parte das doenças tireoidianas são doenças autoimunes, são produzidas, né, geradas por anticorpos que o organismo nosso produz, e as doenças autoimunes têm uma base genética.
Ok, nossa ouvinte Maria tem um nódulo pequeno, já tem um tempo e nunca cresceu. Qual o risco de aumentar? O médico disse que não, que é só acompanhar, mas eu tenho dúvida.
É só acompanhar mesmo. Não tem risco de aumentar. Ela pode ficar tranquila, ela se nódulo aí, ela deve ter há vários anos e foi um achado de exame. Então ela não se preocupa com isso. Diga ela que fique tranquila.
Ok, fica tranquila então, Maria, acompanhando aí seu nódulo. O problema é que agora com essa questão de Covid, né, doutora? Todo mundo apavorado, deixando de ir para os médicos. E às vezes já estava em tratamento, tinha até indicação de fazer um exame, já está no prazo de reavaliar, mas estão com medo de pegar Covid. Há alguma relação do paciente que tem problemas na disfunção da glândula tireoide se tornar um paciente mais vulnerável à Covid?
Não. Muito novo ainda na área do Covid, né? Mas a gente não tem nenhuma relação de que o paciente com doença tireoidiana seja mais susceptível de ter Covid-19, né? Mas como o Covid, o vírus do Covid, vai levar uma reação imunológica do organismo, na realidade o Covid-19 é uma doença imunológica, isso pode vir a ter algumas decorrentes do Covid como sequela, vinha ter algumas alterações na tireoide, que a gente ainda não tem isso estabelecido, mas é uma suposição. Só o futuro nos dirá.
Beleza, vamos fazer agora um breve intervalo, vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito da cidade. Nós voltaremos já já com a doutora Aldelisa Matos, faça aí a sua pergunta, médica endocrinologista. Hoje, nesse dia 25, é o dia que nós estamos celebrando o Dia Internacional da Tireoide. Voltamos já.
Informação do trânsito.
Volto com mais informações. Uma árvore caiu na Alameda das Eritrinas, no Caminho das Árvores. A pista está parcialmente interditada e uma equipe foi deslocada para avaliar essa situação na região do Caminho das Árvores. E ainda tem informação para você que vai para a ilha. O sistema do ferryboat de lanchas opera até as 14h nesse feriado antecipado. O próximo ferry vai sair da Cidade Baixa, aqui em Salvador, às 10h. Dica do dia: NexGard. Não deixe seu cachorro virar banquete de pulgas e carrapatos. Proteja ele com NexGard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Estamos aqui juntinho com a doutora Aldelisa, falando sobre a questão da tireoide. Doutora, como identificar? Já falamos de alguns sintomas que são comuns, mas no tratamento, né, com medicação, quais são as terapias indicadas para as pessoas que têm problemas na tireoide, como que elas podem tratar? E no último caso, em que momento tem a indicação cirúrgica?
Vou de trás para frente, Paty. A indicação cirúrgica é só no caso de câncer de tireoide. Né? Ou então naqueles bócios muito grandes, cada dia se opera menos tireoide, ou naqueles bócios muito grandes, um aumento que esteticamente, né, é comprometedor. Então a gente faz a retirada parcial da glândula. Tratamento. Quando tem hipotireoidismo, a gente precisa tratar, principalmente na gestação. Então a gente precisa fazer o tratamento repondo hormônio tireoidiano. E quando existe uma hiperprodução de hormônio, a gente trata bloqueando a produção de hormônio pela tireoide.
Bom, a ouvinte pergunta com relação à medicação. O remédio sintético, ele pode trazer consequências, nós já falamos disso, e o uso do remédio contínuo, né? O remédio que elas tomam tem algum efeito colateral? Tem algum momento que esse paciente vai precisar tomar mesmo a vida inteira ou pode substituir essa dosagem de iodo?
Não, o paciente precisa tomar a vida toda. O iodo não substitui o hormônio tireoidiano. O iodo ele é necessário para a tireoide fazer o hormônio tireoidiano. Mas se ela, ela tem uma disfunção que ela não consegue produzir o hormônio, não adianta dar iodo que ela vai continuar não produzindo o hormônio. Então precisa repor o hormônio sintético da tireoide.
Ok, desculpa interromper. Com relação à tireoide e outras doenças, como diabetes, tem pessoas, né, que estão aí na área da endocrinologia com mais de um problema. E fala um pouquinho sobre a importância da manutenção do tratamento, da visita regular aos médicos, inclusive, nesse momento de pandemia.
Olha, o que precisa é ir ao médico regularmente, né? A média é entre 6 meses a 1 ano, a depender do problema da tireoide, mas o médico certamente irá orientar melhor isso. Mas a média é essa, e nesse momento de pandemia, se você tem um problema de tireoide, já está na época de fazer o seu atendimento, marque a consulta, nós voltamos a atender, a maioria dos médicos estão atendendo, dentro de todos os rigores recomendados de cuidado, e vai ao médico e faça seus exames.
Olha aí, gente, também a gente tem uma prevalência, né, maior nas mulheres. O hipotireoidismo, que é a alteração mais frequente, acredito, a doutora pode confirmar, tem uma prevalência muito grande nas mulheres, né, em torno de 10%, aumenta também na menopausa, doutora, por quê? Qual a relação da tireoide com as mulheres em menopausa?
A maioria das doenças autoimunes e crônicas, elas aumentam nessa faixa etária, né? Diabetes, tireoide, hipertensão, toda, obesidade, todas essas doenças aumentam nessa faixa etária.
Doutora, a questão da tireoide, a gente pode chamar de uma doença autoimune, ou seja, ela produz anticorpos contra o próprio organismo, e como que isso fica com relação à questão da imunidade que a gente tem falado tanto?
Olha, em relação à imunidade, não tem problema assim, nenhum. Isso é uma reação do próprio organismo nosso, né? Então, não compromete a nossa imunidade. A tireoide, o organismo pode produzir esses anticorpos que agem contrário à tireoide, assim como a gente tem outras doenças autoimunes, como artrite, o lúpus, né, que são doenças autoimunes graves. A doença autoimune da tireoide é uma doença benigna.
Ok, uma última pergunta aqui da nossa ouvinte, Ana, com relação ao ganho e à perda de peso, qual a relação com essa glândula?
O hipotireoidismo, ele leva a um ganho de peso, a tendência é essa, e o hipertireoidismo a uma perda de peso.
Mas isso é de forma muito acentuada, quando a gente observa uma pessoa que está ganhando muito peso, não tem uma justificativa, aí pode se investigar para saber se é disfunção da tireoide. Isso. E o caminho exatamente. Seria o quê? O exame de sangue?
O exame de sangue, exatamente.
Basicamente isso, que é algo simples e que pode ser feito de forma, né, até na rede pública.
A gente
quer agradecer muito, Adelisa, a sua presença. Às vezes fica confuso aí a conversa, né, já que estamos distantes, mas foi muito significativa, muito importante para essa manhã. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais nesse dia de alerta tireoide, na semana também. Que mensagem, que alerta você quer deixar aos nossos ouvintes?
Olha, o que eu quero dizer é que a gente precisa fazer nossa avaliação médica, clínica, regularmente. Importante é um clínico, regularmente, a cada ano. E caso apresente algum dos sintomas que foi aqui colocado, discutido, que procure o médico endocrinologista. Né? E reforçar a nossa campanha de toda a classe médica, não médica, de saúde. Fique em casa.